Fique agora com o Boletim Ponto Leg.
Boletim Ponto Leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado deve votar com urgência projeto que aumenta a pena para crimes cometidos por discriminação.
Estamos aí torcendo para que o Senado já vote essa matéria, que seria o primeiro passo de uma série de projetos que visam combater o racismo e os preconceitos.
Senadores divergem sobre a segunda onda da Covid-19 no Brasil. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim Ponto Leg. O plenário do Senado poderá votar o projeto que aumenta a pena para crimes cometidos por discriminação de qualquer tipo, incluindo racismo. Repórter Érica Christian.
Após o assassinato de João Alberto Freitas por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre, o Senado deve votar nesta semana o aumento da pena para crimes motivados por discriminação. De autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta de 2015 previa o agravante para os de racismo. Mas, segundo Paulo Paim, o relator, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, estendeu a punição.
Com isso, ficou muito claro que todo crime que tiver também motivo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, terá uma pena maior. Estamos aí torcendo para que o Senado já vote essa matéria, que seria o primeiro passo de uma série de projetos que visam combater o racismo e os preconceitos.
Paulo Paim também apresentou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma lista com 6 propostas antirracismo, entre elas a que tipifica injúria racial como crime de racismo e a que cria a política de cotas para universidades privadas. E a Comissão de Direitos Humanos convidou representantes do supermercado Carrefour para uma audiência virtual sobre o assassinato de João Alberto.
O auxílio financeiro federal concedido a estados superou as perdas de arrecadação de 24 das 27 unidades da federação. As informações com o repórter Roberto Fragoso.
Em abril e maio, as perdas acumuladas de receita dos estados chegaram a R$19,4 bilhões. Após esse período, no entanto, a União fez aportes de socorro aos estados e ao Distrito Federal em um total de R$44,4 bilhões, pagos entre abril e outubro. Apenas Ceará, Santa Catarina e São Paulo continuaram no vermelho, de acordo com o estudo Análise da Situação Fiscal dos Estados, do consultor legislativo e diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Josué Pellegrini. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, considera que nenhum ato governamental transferiu mais recursos para o interior do Brasil que o programa de auxílio aos estados e aos municípios.
Uma das medidas essenciais foi a construção do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, de origem nesta casa e outros, com muita discussão. Tudo isso para o combate à Covid, né? Eu diria que esse programa de ajuda aos estados e municípios foi a salvação de muitos entes federados que saíram do caos para a condição de sobrevivência.
Além das transferências, o governo federal suspendeu o pagamento da dívida dos estados de março a dezembro, com valores estimados em 29 bilhões que serão incorporados ao saldo devedor.
O crescimento dos casos de Covid, bem como do número de mortos, pode significar a chegada de uma segunda onda da doença no Brasil? Os senadores e médicos Humberto Costa e Nelsinho Tradi têm opiniões diferentes sobre o assunto. Repórter Raquel Teixeira.
Em todo o país, já são mais de 6 milhões de infectados pela Covid-19 e o número de mortos ultrapassa 169 mil pessoas. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a alta nos registros confirma a chegada de uma segunda onda de contágios.
Nós estamos vivendo uma segunda onda da Covid-19. E o que é mais preocupante é que ela vem numa dimensão maior e começando já a produzir em alguns lugares uma certa saturação do sistema de saúde.
Já o senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, discorda desse diagnóstico e culpa o relaxamento do isolamento social.
Ainda acredito que não estejamos na segunda onda. Estamos, sim, num aumento efetivo dos casos da Covid. Vez que nem da primeira onda a gente conseguiu sair ainda.
Em todo o mundo, o total de vítimas alcança 59.373.000 pessoas e já foram registradas 1.399.000 mortes pela doença.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comemorou o restabelecimento de 100% da energia no estado do Amapá. Segundo o senador, a normalização foi informada pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico às 4:30 da manhã desta segunda-feira. A crise de energia no Amapá durou mais de 20 dias. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.